Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Renan e a todos que fazem parte aqui da equipe da Rádio Cabiúna, os ouvintes, agradecendo, né, novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre a Secretaria de Assistência Social.
Bom, e começando aí com essa campanha, né, que a primeira-dama do Estado lançou ontem, e o município, obviamente, todos engajados no sentido de acolher esse pedido do governo do Estado, né?
Isso. Então, Oswaldo, é a primeira-dama, né, eles lançaram uma campanha e até mandaram alguns itens para nós, né, do município. É, já estão na secretaria, nós vamos começar a distribuir. E só que não veio muito cobertor, veio mais outros itens, né? E a questão dos cobertores, roupas, sapatos, né? Os itens para a campanha do agasalho, nós estamos arrecadando em alguns pontos, né? No caso é lá no CRAS mesmo, no CREAS, na prefeitura, na prefeitura, na UEMP. Então a gente deixou algumas caixas, né, para arrecadar os cobertores. Algumas pessoas já levaram também, né? E é uma parceria, né? Lógico, é a nível de provoparo dela, da primeira dama, e todos os municípios, né? Acho que também fazem esse apoio dessa.
É, e tudo depois no final se leva para o Corpo de Bombeiros, que é onde, né,
isso,
vai ser feito o trabalho, né, para a distribuição. E é lógico, a distribuição é lógico para dentro da ação social.
Isso.
Além disso, também tem, é lógico, aquelas pessoas que querem doar para a comunidade bandeirantense também pode, nesses postos, também depositar aí a sua blusa, seu casaco, seu agasalho, enfim, né?
É verdade, Oswaldo. E assim, salientando aquilo que você falou, eu acho que é importante que a gente doe roupas que dê para o próximo usar também, né?
Exato.
E roupas mais, a gente salienta assim, roupa de homem, mulher, criança, mas que estejam num bom estado também, que o próximo possa aproveitar e que seja de inverno. Porque também se for, né, muitos itens de verão também não contempla, né, a necessidade, cobertores, sapatos. E isso é muito importante, porque eu sempre falo que os dois sentimentos que matam são o frio e a fome. E a gente precisa estar atento a isso, né? A Secretaria de Assistência Social do município, o Estado também tem esse cunho, né? Essa responsabilidade social de estar acolhendo e né, vendo a necessidade do próximo, né?
A situação daqueles falando aí, né? Citar aqueles que estão em situação de rua, como está sendo feito? Está sendo feito um trabalho para guardá-los em alguns locais, principalmente nessas noites frias?
Então, o que aconteceu? Naquela primeira onda de frio, a gente liberou o Clube do Vovô e acolhemos durante 15 dias. Né? Entrava-se, o importante é a gente salientar isso, que eles entravam 6, 7 horas, até as 7 da noite, jantavam, tomavam banho, né, tinha o local ali adequado, e de manhã, 7 até 7:30 mais ou menos, tomava o café e saía, né, um abrigo temporário. Aí como esquentou muito, Oswaldo, e eles não ficam, e ali a gente tem algumas atividades também, aí suspendemos, mas continuamos atendendo com as marmitas do pastor, né, que é um parceiro ali, o pastor Tiago, que representa o grupo de pastores, né, aqui do município de Bandeirantes, e a gente continua entregando. Agora, vamos estar retornando a partir do momento, né, que tiver frio, que vier essa próxima onda, a gente faz isso, a gente tem as marmitas da cozinha comunitária, e café da manhã e todo o atendimento ali. O importante é salientar que a pessoa não pode estar com uso de álcool e nem droga, né? Tem também um vigia ali que cuida para que não aconteça nada assim, né, ali que possa prejudicar a vida deles e da comunidade.
É, porque na verdade nós vamos ter frio agora, segundo os dados meteorológicos aqui, para a semana que vem, né? Começa no domingo, a temperatura baixa aí no dia na terça, que é 12 graus na madrugada, né? Durante o dia 14 graus, no dia 10, 12 também na madrugada, enfim, vai vários dias aí que nós vamos ter aí frio a semana que vem. É o dia 14 ou mais, até dia 15 nós vamos ter frio aí, né? Com chuva. E, consequentemente, vai ter que ser feito um trabalho nesse sentido, né?
É, a gente fica sempre em contato com o Richard ali, por causa da questão da Defesa Civil, eu sempre fico. E a gente fica bem atento ali na secretaria, a questão, né, de pessoas que vêm, que pedem, né, que estão ali solicitando. Lógico que é um direito deles. A população de rua, a gente tem um levantamento. Tem muitos que não vão. Ah, deixando a população bem atenta a isso. Às vezes eles ligam, ah, tem aquela pessoa. Essas pessoas, geralmente, a gente já tem uma abordagem da própria equipe técnica ali, né, do próprio assistente social que a gente atende eles. Muitos têm os seus direitos de benefício, de marmita, que hoje tem um atendimento grande, a gente melhorou muito a condição da marmita, da cozinha comunitária, e é para essa população de rua também. Então, assim, só que a gente não pode obrigá-los aí, né? Eles têm o direito de ir e vir, eu sempre falo, também respeitando, né, as condições.
Nós temos o que aí dentro da nossa cidade? Mais ou menos que é uns 20, 30, não?
Isso. Nessa
base.
Média, né? Às vezes chega alguns aí...
De fora, né?
Isso, mas aí tem a questão do benefício da passagem, que nós conversamos sempre com eles. É importante, porque às vezes a pessoa vê ali, quem está ali, mas não sabe o que acontece com a vida dela, né? Tem pessoa que chega, a gente conversando ali, a gente sabe que ele tem benefício, ele não quer... Entendeu? Às vezes a gente tenta até acionar o município de origem, o Renan consegue lá pelo cadastro, quando a gente tem o documento da pessoa, o CPF, e ele diz pra gente que quer ser itinerante. Eu não sei qual é, né, o gosto disso, mas daí cada um, né, opta pela sua...
Nós tivemos uma situação do Cãozinho Rock lá em Curitiba, na hora que eu vi, eu falei, eu conheço esse cidadão aí. É daqui de Bandeirantes, o cidadão que mora em situação de rua em Curitiba, que o cachorro deu aquele rolo danado. Foi a semana aqui. Não, mas eu conheço essa figura. É de Bandeirantes.
Pois é, e ele até conseguiu, né, a guarda do cachorro de volta.
E eu tenho um registro do cachorro.
É o companheiro. E geralmente eles têm mesmo a companhia do animal, né? Às vezes eles cuidam melhor. Tem muitos ali perto da gente que cuidam melhor do animal do que deles mesmo, né?
Mas é
companhia.
Eu achei, a hora que o mostrou ele falando, falei, rapaz, mas esse rapaz é daqui de Bandeirantes. Aí depois esse cidadão, eu falei, é o Carlos Melini, né? Depois aqui eu falei, vixe, aqui. Mas essa situação. Agora, nós estamos tendo aí, falando disso, esse você conhece, Navarro, pode olhar para casa aí, você conhece ele. Nós temos também que está acontecendo no município Puxa, que está sendo realizado em parceria com o SENAC, não é?
Isso.
Que é a participação da ação social e tudo mais, com o Conselho Tutelar. Além do mais, nós tivemos a liberação essa semana para a construção do CRAS,
né,
que o governador fez aí, foi feito antes de ontem. E também o trabalho que está sendo feito no sentido de proteção à criança e ao adolescente nesse curso. E disputa especializada voltada. Como é que é esse curso aí, secretária?
Então, esse curso já é uma cobrança grande, né? A política da criança e do adolescente é bem forte. Ela está dentro da assistência social. O conselho tutelar também é vinculado à secretaria de assistência, né? E a gente está dando um suporte grande nessa área. O Ministério Público é nosso parceiro, e no começo tinha pouca adesão, aí o ano passado em novembro a gente fez um curso e agora nós repetimos esse curso da Rede Proteção. E quem participa? Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar, CAPES, que são os órgãos que atendem, né, a criança e o adolescente vítima de violência, né, da própria
família. Fazem parte da rede de proteção à criança, né?
Isso. E a gente, assim, está tendo uma boa participação. Temos reuniões uma vez por mês, já marcadas, né, da rede de proteção. E até a rede estadual também tinha uma certa deficiência em participar, né, dificuldade, mas agora eu dei uma mobilizada, liguei até o pessoal do núcleo e estamos conseguindo uma participação efetiva. Porque quando, muitas vezes, a criança chega, né, na discussão ali da rede, muitas vezes, por que que se pede isso hoje? Para a gente saber o que cada política pública está fazendo pela aquela mesma criança e pela aquela mesma família. E essa é uma cobrança que a gente precisa devolver ao Ministério Público.
Além do mais, o que é que nós temos aí em destaque dentro da secretaria, além, é lógico, desse trabalho e os demais cursos, aquela expectativa dos cursos que iriam vir? Como é que está a situação, secretária?
Então, nós estamos finalizando agora, sexta-feira, né, o curso de doces salgados e para festas infantis, que é parceria com o SENAC, é uma empresa, né, muito boa, que nós, elas até quando vão falar, dizem que o município que mais tem parceria é o município de Bandeirantes. A gente faz muito curso, nós estamos tendo em média 3 a 4 cursos por mês, né, em parceria com o SENAC, e temos tentado priorizar as famílias também em situação de vulnerabilidade, que são pedidos também do Ministério Público. Então, às vezes, a pessoa chega lá e fala, mas eu queria, mas... Tá, você vai deixar o seu nome na lista, porque também a gente não pode contemplar as mesmas pessoas em todos os cursos. E a gente, às vezes, percebia isso, que a pessoa quer ser contemplada, mas muitas vezes, né, pode ser que ela não seja vulnerável. Então, assim, ou ela tem que estar, a condição é estar no Cade Único, né? E, assim, a gente tem uma lista. Diante também dessa reunião da rede de proteção, a gente vê ali as famílias que mais necessitam, os pedidos que vêm do Ministério Público, e nós estamos atendendo essa demanda. Por quê? Para que a gente possa também dar a condição para que eles saiam dessa situação, né, Oswaldo? E consigam ter uma autonomia também de uma renda, para que consigam, né, atender a necessidade da família.
É porque, na verdade, há uma necessidade grande de colocar esses cursos à disposição da comunidade, e também não só isso, os outros projetos sociais também, que é fundamental.
Isso.
Porque nós temos uma demanda muito grande nesse sentido, né? Vamos falar bem a verdade. Sim. Nós estamos vivenciando um momento onde é preciso o cuidado do poder público para com essas pessoas que são mais necessitadas.
Isso. E assim, senão não teria sentido estar na área social também. Estaria só em outras secretarias, né? Se fosse para atender só a demanda do trabalho e renda. Suponhamos a pessoa que não tem a necessidade ali de estar no cadastro único. Então, por isso que tem toda essa demanda ali, tem a lista também. Lógico que se a pessoa estiver ali na lista e no dia que começa o curso a gente vê que aquelas pessoas não foram, nós vamos chamando os próximos, né? Tem uma lista de espera ali. E o que a gente está procurando fazer é sempre no final do curso estar unido com a Agência do Trabalhador, ali com a Secretaria da Indústria e Comércio, para que essas pessoas conheçam as linhas de crédito, de repente conheçam também a situação, né, de uma vaga de emprego ali na Agência do Trabalhador, para que se empreguem, que busquem. Eu sempre falo isso para eles, vocês precisam buscar. Se não for se empregar, mas que façam alguma coisa para vender em casa, né? Para que tenham renda, busquem essa situação.
É, na verdade, tem que aprender a pescar, né?
É, porque senão...
Senão a gente... Não foca o peixe na boca, né?
É, e senão nós não vamos atingir o objetivo principal da política pública de assistência social vinculada ali ao CRAS, ao Cadastro Único, que é tentar inserir as famílias nas condicionalidades. Que é a escola, que é a saúde, que é o emprego, a renda. Então, está sendo bem ofertado. Até a questão do cronograma de oficinas. Toda vez que eu venho aqui, eu falo, nós temos oficinas muito boas, de uma condição, locais bons de acesso à população para baixa renda. Nós temos judô, muay thai, karatê, né, a informática, o artesanato. E às vezes eu vejo assim, eu fico preocupada, porque a população muitas vezes questiona quando a gente vem aqui no rádio, e quando a gente tem o curso, temos baixíssima, sabe, contemplar a população nessa situação. Então eu fico muito preocupada com essa situação. Agora, voltando às aulas depois das férias, a gente vai fazer um trabalho nas escolas, até comentei com um assistente social e com os professores desses cursos, né, que são daqui de Bandeirantes, para que a gente tente trazer mais crianças e adolescentes, porque é onde a gente vai tirar essas crianças e adolescentes da situação de trabalho infantil, de álcool e droga, de violência. É isso que a gente precisa. Você vê, uma oficina de Muay Thai, que eu conversei uma vez com o professor, ensina a questão, né, do respeito, da limpeza, do, né, não só da arte marcial, mas de aprender aquilo ali que talvez seja o que essas crianças precisam. E às vezes a gente não vê tanto interesse por parte das famílias que teriam que ter. Aí às vezes questiona uma oficina que não tem e fica deixando de lado.
Quais oficinas que tem hoje, secretária? Nós estamos com quais oficinas hoje?
Judô, Muay Thai, Karatê, informática e artesanato para idosos. E nós também vamos iniciar uma licitação agora para natação, hidroginástica, que era aquela situação que já foi questionado, o balé e futebol, que também, né, é esporte, mas a gente faz parceria com a CREM. E aí, futebol e vôlei, porque eu acho que a gente aproveita pouco, sabe, Oswaldo, o Parque do Povo. Gostaria de estar aproveitando melhor e que a gente pudesse fazer em horários que depois das 6, sabe, esse vôlei para o público masculino, que é o público mais difícil da gente atingir. E a gente tem o alongamento no chinelão, que é uma parceria. E que ali começou uma parceria com 14 mulheres e hoje já estão com quase 40 mulheres ali participando. Está dando bem certo, terça e quinta no chinelão.
Que é um atendimento que vem ao longo dos anos isso aí, né? E de repente deu uma parada e agora voltou. E o Clube do Vovô, como é que está aquela situação lá? Tá naquele perrengue ainda?
Tá.
Como é que está? Não tem como se acertar? Foi repassado de volta para Isabel? Como
não,
é que tá aquilo lá?
Não foi.
Não, né?
Por enquanto, não. Ela tem uma parceria conosco, a gente concede lanche, o espaço, né, tudo que ela precisa ali. E de quinta, hoje, ela tem o bingo ali, que daí a secretaria, né, nós ali, a gente oferta o lanche para ela. E também temos a parceria com o pessoal do karatê, que também é do Biano, que é a parceria dele com o pessoal, e que eles estão mais ou menos com uns 45 alunos ali também.
Também estão utilizando ali, né?
Isso, eles estão utilizando aquele espaço do lado do chinelão, que, né?
Era do judô, né?
Isso, e deram uma limpada ali, a gente deu um suporte para eles ali.
É mesmo, porque eu acho que ali tinha tatame, tinha tudo, né? Só não tava.
Então, o tatame estava lá no Clube do Vovô.
Ah, tá.
Aí nós emprestamos para eles, levamos também, né? E daí tá sendo usado tanto pro alongamento quanto para eles.
Legal. Agora, é o Clube do Vovô que o pessoal fala, e os bailinhos, como é que vai ter, aquela coisa.
Então, aí, mas né? Daí é da associação, né? Eles que queriam retornar, mas não retornaram ainda, não.
Não chegou a um acordo.
Então, assim, eles precisam, né, se decidir o que... quando e se eles vão começar a usar aquilo ali, né? É uma situação assim, a questão só da bebida, que ali eu acho que...
É, num local público você não pode, né?
É.
Dizer bem a verdade, né?
Porque se tiver vinculado ao município, não pode ter essa questão de bebida, né? A gente sabe, porque se der algum problema, aí quem responde é o próprio prefeito e o órgão que está a situação, né, do clube do vovô, onde está, daí nós que temos que responder.
Agora você falou sobre as oficinas que tem algumas licitações, mas agora nesse período eleitoral consegue fazer esse, trazer essas oficinas ainda, não?
Então, é porque a gente tem que entender o seguinte, que oficinas é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É um programa
de utilidade pública, vamos dizer assim, para atender a comunidade.
Isso. Ele tem que ser contínuo, ele não pode parar. É como se fosse um serviço da saúde. Vai parar por causa que é ano eleitoral, vai parar a vacinação?
Não, se para.
Por causa... Não pode. Então é isso que a gente tem que entender. O que é oferta, o que é programa do governo não se rompe. É igual o Enem, são as ofertas. É um dinheiro contínuo depositado pelo governo federal e pelo Estado. Nós não podemos romper isso. É, então, assim, eu acho que Bandeirantes precisa entender um pouco essa oferta que nós precisamos conceder à população, que é onde atende a população e ele sai da vulnerabilidade. Né? Os cursos são as ofertas e agora a gente vai começar também a fazer as reuniões com essas famílias. Isso eu quero deixar bem claro. Além deles participarem das oficinas, eles precisam participar das reuniões, que é onde a gente vai tirar a informação deles para ver se eles precisam ir para a saúde, se eles precisam ir para a educação, está faltando uma vaga, se sofreu abuso, toda essa situação, né? E com os idosos também. São grupos de conversas com os idosos. Com
as vivas estão atuando ainda ou não?
Então, é que a questão das divas também, eles têm, é como se fosse uma associação, né?
Sim.
E aí a questão da Mônica, eles... É, a Isabel pediu, né, na época, para que a Mônica pudesse usar lá. Uhum. Então elas estão usando, através do empréstimo da Isabel, né? E tá usando, sim.
É que o pessoal perguntou aqui, as divas vão se apresentar lá como quadrilha, lá na festa... Não falei, nem sei se
é. Então, aí é com a Mônica,
não,
né?
Eu tô dizendo, que estão perguntando, uhum. Eu não tenho nem ideia.
Mas às vezes elas vão, sim, elas são bem atuantes, é uma outra parceria também, né? Vinculada ali ao bingo, a Isabel, a Mônica, né? Que elas têm o calendário delas ali. Então, e a questão, gostaria de salientar, que foi, eu acho que é um avanço grande para o município, o governo do estado ter contemplado o município com a construção do CRAS. Isso vai ser um avanço, né? Será lá no Lago Paraíso, ali na Eurípides Rodrigues.
Já tem um terreno lá definido para isso, né? Inclusive aqui na nossa região, foi Bandeirantes e Santa Amélia, né?
Isso.
As cidades que foram beneficiadas com os 21 CRAS que serão construídos no estado. É lógico, né? Vamos colocar daqui a um ano e pouco, está pronto isso aí.
Então, ali, pelo convênio do governo do estado, parece que são 36 meses.
É, 36.
Então, vai...
até
antes da eleição do governo, né, do estado.
Ah, até 2025 sai, até 2026.
Então, assim, a questão do recurso público ali vai entrar rápido, pelo que eu li ali. São 5 etapas, né, que o governo do estado vai estar... depositando, mas a gente sabe como que é a questão de recurso, né, de principalmente construção.
E aí eles vêm, medem um pedacinho, vêm 3 metros, paga 3 metros e vai assim.
E é modelo, né, Oswaldo, é modelo do CRAS do governo do estado e isso dá uma outra cara pro equipamento,
sim,
né?
Sim, com certeza.
É, aí tem acessibilidade boa, tem o local de reunião, não que a gente não tenha, o equipamento ali é bom. Mas porque foi criado já faz algum tempo, né? Então esse.
Vai ter um espaço mais amplo, né? Com mais.
Isso.
Com mais, vamos dizer assim, com mais. Não só o espaço, mas também com o aparelhamento, aquela coisa toda.
Isso, né? E daí eles concedem tudo isso, a equipe técnica fica totalmente completa. E também tem um terreno ali do lado, que aí se a pessoa, né, o prefeito na gestão, quiser de repente fazer um serviço de convivência do idoso que está muito em alta.
Sim.
E ser do lado do CRAS seria ótimo. E aquela região, ela está crescendo muito. Então, como nós não tínhamos um terreno do município no padrão que o governo do estado pediu,
em termos de área central, né?
Isso, porque o que, que o governo pede nessas construções? Que seja ou no acesso central da cidade ou em áreas de mais vulnerabilidade. E aquela área contempla, né, o Habitat Brasil, contempla, né, a Vila São Pedro, até a Bela Vista. Então, não é tão...
ali
é
toda aquela região, São Rafael, até Brasil, isso. Enfim, São Luís, enfim, toda aquela região todos. Ali contemplada, né?
Isso fica bom, né? Diferente um pouco do CREAS, que ficou meio fora de mão, às vezes as pessoas até nem entendem o que, que é o CREAS, porque ele ficou numa área que não é de tanta vulnerabilidade no município, né? Teria mais, que ser para lá também.
Ficou mais centralizado, né?
Teria.
Ele ficou mais centralizado hoje.
O CREAS?
O CREAS hoje está no...
O CREAS está perto do CEP.
Ah, tá aqui em cima, é verdade, tá aqui no conjunto Beto Meneghel, isso. Né, conjunto Viara, ali, né?
Então,
ele
por isso que
tá
talvez...
mais centralizado, né?
É, por isso que talvez a população não entenda tanto o que
quer. Quer dizer, não
que
tá ali agora, faz tempo que tá lá.
É, já faz desde 2012, eu acho.
É, então, tá ali do lado da praça ali, né?
Isso.
Do lado da praça, então ali é o CREAS, mas com certeza... É necessário arrumar um outro local também para construção de um CREAS também.
Mas
né?
Agora não pode, né?
Agora não.
O CREAS veio, agora aquele modelo é do governo federal, né?
Ah, tá.
Então o que é igual um PSF, alguma coisa nesse sentido, você construiu ali, ele vai ser a vida inteira ali. Entendi. É uma pena, né?
É, mas eu acho que ali não foi, ali acho que foi construído. É, na época foi, eu já estou recordando, agora foi.
Isso.
Não tem jeito de mudança,
não. É, não tem.
Agora, secretário, mais alguma coisa que você queira colocar sobre a ação social da nossa comunidade?
Ah, eu acho que é isso, Oswaldo. Nós estamos ali, eu estou sempre ali. O que precisa, né? A gente também foi um avanço a questão do concurso, porque contemplou com funcionários que nós precisávamos do quadro.
Quais foram colocados na ação social, secretário?
Então, foi colocado um administrativo, um psicólogo no CREAS, que precisa muito, porque trabalha também Ministério Público, né? Aí, como o assistente social não tinha sido contemplado no concurso, vaga de reserva, aí não pôde, teve que ser retirado essa função, né? E agora, para o ano que vem, vai ser feito um concurso só para assistente social. Aí foi feito, pôde se fazer um PSS de assistente social. E aí entraram duas assistentes sociais ali no CRAS. Né? E o ano que vem, aí nós vamos fazer o concurso para o assistente social.
Cozinha tranquila? Cozinha
tá.
Comunitária tranquila? Tá trabalhando?
Isso, qualidade boa da comida ali. Temos tentado contemplar, né? Vem alguns gêneros da agricultura familiar. Muito boa essa situação, né? Que contempla muito a segurança alimentar. E no momento a gente atende ali uns... É que a cozinha comunitária, ela varia um pouco, porque tem doentes que são internados, pessoas que morrem, né? Falecem e entram outras pessoas. Então ela muda todo dia a situação dela ali. Mas a gente atende... uns 150, 155 pessoas hoje, por dia.